Eclésia, Igreja Católica.
Olá, um bom dia para si. Está no ar o programa Eclésia, um espaço da Igreja Católica que encontra habitualmente ao domingo de manhã na Antena 1. Decorreu em Guimarães, nestes dias, um congresso internacional onde se propunham várias leituras sobre a morte. Neste encontro, diversas personalidades, mais ou menos próximas da Igreja, partilharam diferentes olhares sobre um acontecimento humano e infalível na vida. Escolhemos hoje falar sobre a morte, mas vamos fazê-lo principalmente com quem escolhe sorrir. E sorri há mais de 63 anos na rádio e por isso faz também sorrir os outros. Aurélio Carlos Moreira é o locutor de rádio há mais tempo em exercício e atualmente embala o sono de muitas pessoas que sintonizam a Rádio Sim entre a meia-noite e as 3 da manhã. Suave é a Noite é o seu último programa, mas o seu nome está ligado à memória de tantos que com ele partilham a paixão pela rádio. É dessa paixão que o salvou e que hoje o faz viver, que iremos falar neste programa, como também das experiências mais sofridas da sua vida, porque com 80 anos já chorou a morte de 2 filhos e da sua esposa. Olhamos nesta manhã a morte, mas com um sorriso. Bom dia, Aurélio. Muito obrigada por estar connosco neste programa. É uma honra, devo dizer-lhe. Obrigada pela sua disponibilidade.
Bom dia, eu é que tenho que agradecer.
Tendo saúde, vamos aguentando as amarguras da vida, li numa entrevista do Aurélio. Pergunto-lhe hoje, com quase 81 anos de vida, o que é que lhe dá saúde?
A saúde dá-me principalmente em ser envolvido por um sentimento que eu acho o sentimento mais bonito, que é o amor. O amor da família. Tenho uma família formidável que me envolve desse amor que necessito e que todos nós necessitamos. Também de muitos amigos, aqueles amigos que nós chamamos amigos do peito. Daqueles amigos que muitas vezes dizem que não são mais do que os dedos de uma mão.
Mas o seu peito é muito grande.
Mas eu tenho muitos mais amigos, felizmente. E também de colegas de profissão. Dos mais antigos aos atuais que eu tenho no Grupo Renascença, são todas pessoas que me acarinham, me amparam e que estão sempre preocupados comigo. Isso é muito bonito, como se costuma dizer.
O Aurélio é uma pessoa de afetos, é uma pessoa que gosta de pessoas.
Não faço concorrência ao nosso Presidente da República, mas, no entanto, penso que sou uma pessoa de afetos. Gosto muito de conviver, gosto muito de sorrir, também de divertir-me. Na verdade, transmitir aos outros uma alegria que, por vezes, está escondida dentro de mim. Mas os outros não têm culpa exatamente dessa minha tristeza interior. Portanto, tento dar a conhecer a todos aquilo que todos deviam sentir, que era a alegria de viver.
A alegria é uma escolha?
Uma escolha diária e uma proteção. Porque a alegria acaba por me proteger contra aquele sentimento que é vulgar em tudo que me aconteceu na vida. A recordação. De recordar maus momentos e que são contrabalançados exatamente por essa alegria e por essa boa disposição.
E é uma alegria que tenta contagiar outros. Quando em 63 anos de profissão, todos os dias liga ao microfone e sente que do lado de lá está uma pessoa também à sua espera, é a tónica da alegria que lhe quer transmitir.
Porque penso que é também uma forma de demonstrar que, apesar de todos os dissabores, estou vivo. E que estou em boa companhia, que estou na companhia de todos aqueles que me querem.
Isso é um grande testemunho de vida também. Apesar das dificuldades que já enfrentou, e foram algumas fortes, bastante fortes, como já tivemos a oportunidade de referir, apostar sempre na alegria e no contacto humano e sentir que é na relação que se estabelece, mesmo através de um microfone, que está o segredo para se continuar a viver, ter energia para continuar a viver.
Penso que sim. E como tal diz o nosso Papa Francisco, o sorrir para o próximo é uma forma de aproximação. Li uma vez uma citação muito interessante, que o sorriso é a aproximação mais rápida entre duas pessoas, mesmo que não se conheçam. E é exatamente isso que eu pretendo, sorrir de vez em quando misturado com uma anedota, andam sempre todos à minha procura para eu contar a última.
Já lá iremos.
De qualquer forma, é essa boa disposição que eu tento transmitir e acho que tem uma receptividade bastante grande.
Diz o Aurélio também, estou sempre na primeira linha para alegrar e colaborar, mas a dor continua cá. Não se consegue esquecer aquilo que se viveu.
Com certeza que não. É curioso. Depois da morte dos meus filhos e recentemente da minha mulher, sabe que não sei se será curioso o que lhe vou dizer, mas por vezes estou comigo a conversar com os meus filhos e em tom positivo. Eu recordo deles as coisas mais interessantes, principalmente do mais novo. Como sabe, faleceu com 10 anos, a caminho dos 11, e era uma criança muito alegre, muito comunicativa e principalmente uma criança muito ligada às coisas da rádio. Sabia músicas de cor, gostava muito de cantar, gostava de fazer imitações daquelas figuras populares que via na televisão. E portanto, nessa altura estou a recordar aqueles momentos que ele me divertia. E como o mais velho é a mesma coisa, porque o meu filho mais velho chegou a trabalhar na Rádio Renascença como técnico, depois passou a ser o meu técnico privativo. Nos meus programas tínhamos um estúdio de gravação, ele é quem encarregava-se das gravações e era uma pessoa competente. Eu digo isto porque gosto tanto da rádio que se ele não fosse competente, apesar de ser meu filho, pode crer que não era por meu intermédio que ele trabalhava ao meu lado.
Mas é com orgulho que diz isso.
Digo com orgulho porque ainda no outro dia fui encontrar bobinas, ele ainda trabalhou no tempo das bobinas. Fui encontrar bobinas com programas gravados desse meu programa que durou muito tempo, o Paju.
Passatempo juvenil.
E automaticamente estive a ouvir uma outra bobina e o certo é que estive a escutar como homem da rádio e não como pai. E o certo é que ele era um técnico competente.
Como é que se lida com a saudade? Com a saudade daqueles que já não conseguimos tocar fisicamente?
Eu costumo dizer que, e disse muito bem, foi uma frase, já não tocamos fisicamente, mas eles continuam a falar e a abraçar-nos com a sua alma. É com a alma que eles abraçam diariamente e é com a alma que eu continuo a receber essa a comunicação que tanta força me dá. E a saudade é uma saudade, digamos, importante, mas é uma saudade relativa.
Porque não é uma saudade que paralisa.
Exatamente. E como não paralisa automaticamente, essa saudade não será fácil de transportar, nem fácil de, digamos, de conseguir esquecer. Mas o certo é que eu tenho nessa recordação dos meus filhos, uma forma de também de os homenagear.
A sua primeira perda deu-se quando tinha 18 anos. O seu pai faleceu.
Não, 13 anos.
13 anos.
Meu pai tinha 13 anos, faleceu em 1951 e eu nasci em 38.
Muito bem.
Aliás, tinha completado 13 anos há poucos dias. O meu pai faleceu no dia 28 de dezembro e eu tinha feito no dia 4.
No início de dezembro, o seu aniversário.
Os meus 13 anos.
Mais me leva a perguntar-lhe, levou este acontecimento tão marcante, leva-o a ter de amadurecer rapidamente?
Sim, mas por um lado sim. Mas, por outro lado, tive outra grande vantagem na minha vida. Tive uma mãe extraordinária.
Teve uma forte ligação com a sua mãe, não é?
A minha mãe ocupou o lugar de pai e de mãe. A minha mãe tinha a mesma idade do meu pai quando ele faleceu, 42 anos. Podia ter feito da sua vida a vida diferente que fez, mas dedicou-se inteiramente aos filhos, porque a minha mãe ficou com 4 filhos. O meu irmão mais velho, que já faleceu, o meu irmão António, com 16, eu com 13. A minha irmã com 8, a caminho dos 9, e o mais jovem com 4 anos.
Muito pequeno.
E a minha mãe conseguiu exatamente lançar-nos todos na vida, não interferindo naquilo que nós queríamos ter.
Isso para si foi um testemunho também de paternidade? O
Sim.
Testemunho da sua mãe?
Sim, sem dúvida alguma. Porque a minha mãe, além de mãe, era uma companheira e uma confidente. Eu conversava com a minha mãe sobre os mais diversos assuntos e assuntos que naquela altura eram tabu. Estamos a referir-nos, digamos, aos anos seguintes, 53, 54, 55, ou mesmo quando eu comecei na rádio. Nisso e na minha profissão. Curiosamente digo-lhe que eu nunca descobri se a minha mãe me ouvia na rádio ou não.
Ah.
Claro que me movia, mas eu não posso testemunhar que ela era uma ouvinte dos meus programas. E eu penso que ela o fazia por um motivo especial, para não ter que dar a sua opinião.
Muito bem.
Porque se fosse uma opinião crítica, era capaz de me desgostar e sabia que eu não gostaria.
Sim.
Se era uma opinião positiva, era capaz de eu pensar, é a opinião de uma mãe.
Estamos à conversa com Aurélio Carlos Moreira, ele é locutor de rádio há mais de 63 anos, está aqui connosco nesta manhã de domingo a conversar sobre a vida, sobre a morte, mas principalmente sobre a vida e com um sorriso. Foi ele nesta manhã que nos trouxe algumas escolhas musicais. Vamos ouvir a primeira de Max, Quando a Dor Bateu à Porta. Perguntava-lhe porquê esta escolha, Aurélio.
Eu era amigo do Max. Max, um cantor, como sabe, autor, intérprete de muitos sucessos, mas principalmente compositor. Que o Max tinha muitas canções, muitos fados magníficos de sua autoria. E numa entrevista que eu fiz na Rádio Nascença com o Max, pouco tempo antes dele falecer, perguntei-lhe, ouve, qual é a música que tu gostas mais? E ele disse, olha, isso é uma pergunta muito difícil de responder, porque é a mesma coisa que perguntar a um pai qual é o filho que gosta mais. Gosto de todas, mas há uma canção que tem sido muito pouco divulgada porque está no lado B de um disco single. No lado A estava a Pomba Branca,
tão conhecida.
E no lado B estava esta, Quando a Dor Bateu à Porta. Depois da morte do meu filho, eu tive mais atenção àquela canção do Max, porque a canção parecia testemunhar um pouco da minha vida, a partir exatamente desse instante da morte do meu filho. E a música tem continuado a ser uma das músicas da minha vida.
Muito
o Max,
bem.
Quando a Dor Bateu à Porta.
Muito bem. Convido-o a si agora também a escutar esta música, hoje eleita por Aurélio Carlos Moreira, nosso convidado. Vamos ouvir.
Quando a dor bateu à porta, eu corri e fui abrir. Ela entrou, vinha cansada, sentou-se logo a seguir. Sem sequer pedir desculpa de vir sem ser convidada, disse-me que ficaria comigo uma temporada. A dor sentou-se e ficou à minha beira, habituou-se a ser minha companheira. Eu compreendo que ela esteja junto a mim, mas às vezes não entendo o que me persegue assim. Mas o tempo vai passando e a dor não se vai embora. Já começo até pensando porque tanto se demora. Até penso nesta lida, já que a dor só quer ser minha, em me mudar desta vida e deixar a dor sozinha. A dor sentou-se e ficou à minha beira, habituou-se a ser minha companheira. Eu compreendo que ela esteja junto a mim, mas às vezes não entendo porque me persegue assim. Compreendo que ela esteja junto a mim, mas às vezes não entendo porque me persegue assim.
É o programa Eclésia que escuta nesta manhã de domingo. Se só agora sintoniza o nosso programa, saiba que é Aurélio Carlos Moreira o nosso convidado nesta manhã. Falamos com ele sobre a morte, mas também sobre a vida. Procuramos a alegria e aquilo que de importante devemos reter nos acontecimentos que marcam a nossa vida. Ouvimos agora a primeira música trazida por ele nesta manhã, Max, Quando a Dor Bateu à Porta. Esta é uma das músicas, com certeza, que pode escutar no programa que diariamente Aurélio Carlos Moreira tem na Rádio Sim, Suave é a Noite. Aurélio, 81 anos de vida, a rádio 63 na sua vida, é a sua mais longa companheira, a
com
rádio.
Com certeza. E a minha ajuda diária.
E nos momentos bons e nos momentos maus também. Eu pude ler que dias depois do seu filho falecer, 48 horas depois do seu filho falecer, estava a fazer rádio.
Aconteceu com qualquer dos casos, com a morte dos meus dois filhos e até com o falecimento da minha mulher.
Mas porquê? Porquê é que procura logo a rádio?
Eu não pretendia que a rádio me fizesse esquecer o que tinha passado e aquilo que eu sentia. Mas a rádio funcionava como uma anestesia. Porque gosto tanto da rádio que quando entro num programa não esqueço exatamente, nem posso esquecer o passado, mas fico anestesiado.
Quando está a gravar um programa, sente que a pessoa do lado de lá está ali ao pé de si?
Eu tenho sempre a preocupação de estar a falar com uma pessoa. Porque alguém muito importante na rádio disse uma vez, e quando eu estava no início da minha carreira, Aurélio, quando abrires o microfone, pensa bem que do outro lado podem estar centenas ou milhares de pessoas. Pessoas com os mais diversos pensamentos, com os mais diversos gostos musicais, até com as mais diversas formas de estar na vida. Mas habitua-te a respeitar todos como fosse um só, como estivesse a falar só com uma pessoa. E esse conselho tentei seguir ao longo do tempo e tenho-me dado bem.
Porquê é que se encantou pela rádio?
Uma outra pergunta bem curiosa. É que não havia motivos familiares, por exemplo,
pois,
de eu me ter dedicado à rádio. Por um lado do meu pai eram todos industriais e comerciantes. Eu nasci no Porto e a minha família tinha toda atividade comercial e industrial no Porto. Por um lado da minha mãe, do meu avô paterno, era pessoa com responsabilidades na função pública. Não encontrava assim nada que me ligasse, a não ser um tio bisavô, do lado da minha mãe, que foi diretor de dois jornais, era advogado, era jornalista, mas principalmente foi político. Não o conheci.
Chegavam-lhe histórias dele.
Mas não foi a história dele que me foi, digamos,
que o conduziu a este
mundo. Conduzir a este mundo da rádio. Era um gosto que eu tinha pela música. Eu, com 6 ou 7 anos, sintonizava um programa da emissora nacional, hoje Antena 1, que, feito por uma senhora chamada Maria Madalena Patacho, era transmitido aos sábados entre as 19 e as 20 horas. Um programa, eu e o meu irmão António colocávamos junto o receptor com a mesma atenção que hoje uma pessoa se coloca, por exemplo, dentro de um televisor. E ouvíamos o programa, numa hora, um programa infantil. Também solicitava discos para os programas de despedidos. Sebastião Come Tudo. O Pirata da Perna de Pau, ou Rosa à Razão da Saia, que era um tema muito popular, para ouvir exatamente a locutor chamar a atenção.
Isso estimulava muito a imaginação de uma criança.
Sim. E esse interesse pela rádio continuou. Depois, mais tarde, em férias com os meus primos, que eu tinha uma enorme família, e passava uns anos numa quinta que eles tinham em Vila Nova de Famalicão, noutros em junto de Vila de Conde, em Vilar do Pinheiro, e organizava festas em que todos atuavam. Uns eram cantores, outros tocavam, e eu era o apresentador. Quando comecei a verificar que podia começar a rádio a ser a minha paixão, que já o era, mas que tornar realidade essa paixão e esse amor, comecei a fazer teatro radiofónico.
é verdade que tem uma vida cheia e já longa. A verdade é essa, são quase 81 anos de vida. Mas acompanhou muitos profissionais, formou muitos, não só na rádio, mas em muitas áreas artísticas, digamos assim, do nosso país. Isso é um privilégio também, porque viu nascer, fortalecer, amadurecer muito talento, muita gente com muito valor em Portugal.
É um dos meus orgulhos ter visto nascer tanto filho radiofónico que por vezes enverzaram exatamente na comunicação social para outros campos. Uns foram para o jornalismo, outros para o setor técnico. Mas, por exemplo, na rádio, o João Paulo Diniz, o Carlos Ribeiro, o Rui Pego, o Marcos André, o José Candeias, que está na Antena 1. Tantas pessoas que começaram ao meu lado. Outros começaram na rádio, o Sena Santos, o José Leite Pereira, que foi diretor do Jornal de Notícias.
São muitos os mestres.
São tantos nomes.
Sem dúvida.
Mas que me têm deixado um grande orgulho por uma coisa que eu volto a repetir. Podem ter gostado mais ou menos das atuações deles nos seus diversos setores, mas há uma coisa que todos dizem: grandes, grandes profissionais. Isso é que para mim é o mais importante.
Claro.
De tudo.
São 63 anos. Disse que a rádio é muitas vezes o seu colo também.
Eu sei que se preocupam muito comigo. Isso é muito bonito, porque se estão habituados a que eu chego a uma determinada hora ou que eu esteja presente para uma gravação ou para um programa e não chego nesse dia, fica toda a gente preocupada. Ligam-me, o que é que se passa? Então hoje não sei o que é também. Mas o certo é que esta preocupação também enche-me de satisfação.
Porque a rádio também é feita de afetos, não é?
Sim.
A pessoa,
não há dúvida,
quem está a ouvir, também percebe isso.
E eu não sei se com esta frase vou demonstrar que sou melhor ou sou pior, e sou um ser humano, sou igual a toda a gente. Mas calculo que eu sinto a vitória e o êxito de qualquer meu colega como fosse meu. Pode crer. E eles sabem que é verdade, que não é aquelas palavras que se dizem de momento para nos tornarmos simpáticos. Quando alguém sente ou sabe que vai ter um sucesso e que esse sucesso é concretizado, eu sinto como fosse meu.
Não sei se já reconheceu esta voz que nesta manhã de domingo está connosco. Aurélio Carlos Moreira é o locutor com maior tempo de trabalho, concretamente agora com o Suave é a Noite, um programa que pode escutar entre a meia-noite e as 3 da manhã na Rádio Sim, do Grupo Renascença. É ele o nosso convidado nesta manhã de domingo. Com ele falamos sobre a morte, mas procuramos também os sorrisos na vida. É ele o responsável pelas escolhas musicais desta manhã. Vamos à segunda, uma vez mais, de Ivo Pessoa. Porquê?
Lá está um dos casos que a música veio ter comigo. Trouxeram-me do Brasil um disco que eu desconhecia, composto por vozes que eu também praticamente desconhecia até ao momento. E ouvir esta canção deste cantor, Ivo Pessoa, descobri também que poderia ser uma canção da minha vida. Porque é uma canção que também tem muita ligação com o falecimento dos meus filhos, com o mais jovem. Porque, na verdade, a canção diz, a determinada altura, como terão ocasião de ouvir, que foi alguém que me deixou muito cedo. Porque, por norma, são os pais que morrem primeiro e, portanto, não são os filhos que vêm os pais.
Geralmente não são os pais que atravessam essa dor.
Exatamente. E diz uma frase que, na verdade, para uma criança de 10 anos, tão feliz que ele era, que ele se encontra agora num jardim cheio de flores. A canção é muito bonita, podem escutar, especialmente a letra, que não é de minha autoria, mas é muito bem interpretada por o Ivo Pessoa.
Vamos ouvir então.
Sem parar, viaja pra longe, te encontrarei em algum lugar. Permaneço em ti, como sempre foi, mais perfeito e mais fiel. Mesmo sozinho, sei que estás perto de mim. Quando triste olho pro céu, quando eu te vi, o sonho Sei que estás em algum jardim entre as flores. Anjo, meu tão amado anjo, bem sei que estás. E eu dobrando o sono hei de acordar para os teus olhos ver uma vez mais. O verdadeiro amor espera uma vez mais. Quando eu te vi, o sonho aconteceu. Quando eu te vi, meu mundo amanheceu. Mas você partiu sem mim, e sei que estás em algum jardim entre as flores.
Só agora sintoniza a Antena 1. Bom dia para si. É o programa Eclésia que escuta nesta manhã de domingo. Na nossa companhia está Aurélio Carlos Moreira, ele o responsável pelas escolhas musicais desta manhã. É ele também o responsável pela boa disposição nesta manhã de domingo. Com ele estamos a revisitar alguns momentos da sua vida, alguns momentos mais tristes, mas também muitos momentos alegres. Tenho nota, Aurélio, que conta diariamente uma andota nos corredores das rádios por onde circula. É verdade?
Tento pelo menos animar, como se diz, animar o pessoal com uma anedota, mas não me peça para contar nenhuma.
Tenho pena.
Pois, o meu repertório é um repertório decente, mas não tão decente que eu possa estar aqui a contar.
Mas com... isto para lhe dizer que o seu cartão de visita, de facto, é esta boa disposição e a alegria, não é?
Não sei se será através da anedota, mas muitas vezes parece que certas notícias que recolho na imprensa também vêm ter comigo. São notícias que passam despercebidas à maioria das pessoas, mas pelo seu tom jocoso parece que vêm ter comigo. E eu chego junto dos meus colegas dos diversos canais, porque há amigos em todos os canais da Renascença, na verdade o grupo é uma família. E o certo é que vocês viram aquela notícia que saiu no jornal tal, tal, e quando eu falo delas, julgam, não pensam que eu esteja a mentir, mas dizem, não, é impossível. Então eu tenho o cuidado sempre de recortar para tirar qualquer dúvida. E a partir daí, é uma paródia.
O Aurélio diz que a cada dia é um adeus. E que, portanto, em cada dia nós temos de o aproveitar, de deixar alguma coisa importante e aproveitar o dia, gozar o dia, porque cada dia é um adeus.
Não é ir para um campo triste, mas temos que a realidade que a morte é aquilo que temos mais de certo. Podemos estar doentes ou não estar, podemos ter problemas ou não ter, mas quanto à morte não há dúvida alguma, vai acontecer a todos nós.
Mas não é nisso que pensa.
Não, não penso. Também não penso, mas o que me mete um bocadinho de temor é a doença.
É o sofrimento.
O sofrimento.
Como a muitas pessoas.
Porque eu acho que já, num aspecto, não o sofrimento físico, mas o sofrimento moral, que eu já tive que ver, quanto baste. No entanto, a morte, recebo, sem dúvida nenhuma, não tenho receio da morte, porque tento fazer o melhor possível. Não sou perfeito, não há ninguém perfeito, claro. Mas eu tento, pelo menos, tentar o melhor possível e quando chegar a minha hora, que seja uma hora capaz, uma hora digna.
O que é que agradece diariamente?
O estar vivo, o ter a família que tenho E, digamos, a possibilidade que me dão de continuar a contactar com os ouvintes.
E a contar histórias belíssimas.
Pelo menos tento que elas sejam belíssimas.
E a continuarmos a ouvir esta voz tão bonita e tão boa aqui na rádio. Aurélio, foi um gosto enorme tê-lo aqui no nosso programa, ouvi-lo, escutá-lo, conhecer este seu sorriso e este seu olhar tão, tão bonito, tão iluminado. Muito obrigada.
Eu é que lhe agradeço, porque sabe que é tão bom falar sobre estas coisas, falar sobre a rádio, falar sobre outros problemas, que sirva também de apoio e de conselho a todos que passaram também momentos maus como eu.
É isso que queremos, Aurélio. Muito obrigada. Vamos escutar a última proposta musical, Canção de Madrugar, aqui trazida pela voz de Carlos do Carmo. É mais uma canção que marca a sua vida também.
Marca uma época. Uma época que eu acho que a música portuguesa foi muito, muito rica. Com grandes autores, grandes compositores, grandes poetas que deram à música portuguesa grandes êxitos. Eu escolhi esta canção de Madrugar como poderia ter escolhido outra da mesma altura. Escolhi-a porque o poema e a música são de dois meus colegas em épocas diferentes do colégio que eu frequentei, o Colégio São João de Brito. O José Carlos Ari dos Santos era 2 anos mais velho que eu e mais jovem, um bocado mais jovem do que eu, o Nuno Nazaré Fernandes, a Canção de Madrugar.
Vamos escutar então. Aurélio, mais uma vez, muito obrigada.
Muito obrigado também.
De linho te vesti, de nardos te enfeitei, amor, amor que nunca vi, mas sei dos teus olhos acesos na noite, sinais de bem despertar. Sei dos teus braços abertos a todos que morrem devagar. Sei, meu amor inventado, que um dia teu corpo há de acender uma fogueira de sol e de fúria que nos fará nascer. Irei beber em ti o vinho que pisei, o fel do que sofri. Dei do meu corpo um chicote de força, rasei meus olhos com água. Dei do meu sangue uma espada de raiva e uma lança de mágoa. Dei do meu sonho uma corda de insônias, cravei meus braços com setas. Descobri rosas, alarguei cidades e construí poetas. E nunca, nunca te encontrarei na estrada do que fiz, amor que não lograrei, mas que amor inventado, que um dia teu corpo há de acender uma fogueira de sol e de fúria que nos fará nascer. E então nem choros, nem medos, nem uivos, nem gritos, nem pedras, nem facas, nem fomes, nem secas, nem feras, nem ferros, nem farpas, nem farsas, nem forcas, nem cardos, nem dardos, nem terras, nem choros, nem medos, nem uivos, nem gritos, nem pedras, nem facas, nem fomes, nem secas, nem feras, nem ferros, nem farpas, nem farsas, nem mal.
A cada domingo, o programa Eclésia deixa-lhe as principais mensagens que a liturgia de hoje propõe aos cristãos nas Eucaristias. É o sacerdote dioniano Manuel Barbosa que conduz os próximos minutos.
O amor total, o amor sem limites, mesmo para com os inimigos, é a exigência principal na liturgia deste 7º domingo do tempo comum. Trata-se, por de lado, a lógica da violência, substituindo-a pela lógica do amor. A primeira leitura dá-nos o exemplo do rei David, um homem de coração magnânimo que, tendo a possibilidade de eliminar o seu inimigo, escolhe o perdão. O Evangelho reforça esta proposta. Exige dos seguidores de Jesus um coração sempre disponível para perdoar, para acolher, para dar a mão independentemente de quem esteja do outro lado. Não se trata de amar apenas os amigos e familiares, os membros do próprio grupo social, da própria raça, do próprio povo, da própria classe, partido, igreja ou clube de futebol. Trata-se de um amor sem discriminações, que nos leva a ver em cada pessoa, mesmo no inimigo, o nosso irmão. Humanamente, é impossível obedecer a todos estes mandamentos de Jesus. Mas não podemos apagar estas palavras tão desconcertantes. Jesus dá-nos uma luz, dizendo que mesmo os pecadores são capazes de agir bem uns para com os outros. Já é bom amar os que nos amam, fazer bem aos que nos fazem bem. Mas aos olhos de Jesus isso não basta. É preciso ir mais longe, porque somos filhos e filhas do Deus Altíssimo. Somos da família de Deus, que é bom para com os ingratos e os maus. Como seguidores de Jesus Cristo, não podemos recorrer às armas, à violência, à mentira, à vingança, para resolver qualquer situação de injustiça que nos atinge. Somos convidados a imitar a maneira de agir de Deus nosso Pai. Ele não ama apenas aqueles que o amam. Ama a todos, bons e maus. E mesmo quando os homens o colocam à margem da sua vida, ele não deixa de os amar. Jesus, que é o Filho muito amado, a perfeita imagem de Deus, rezou na cruz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Amou os seus inimigos, nunca rejeitou ninguém. O que Jesus nos diz hoje não são normas culpabilizantes e impraticáveis. São convites, urgentes e exigentes, é verdade, para que manifestemos, pela nossa maneira de agir, que somos da família do nosso Pai dos Céus. Cristãos, somos convidados a colocar a nossa vida na luz de Jesus e da sua palavra. Levemos essa palavra para a vida desta semana. Qual será a minha atitude para com um determinado vizinho, colega, próximo, que me magoou ou feriu profundamente? Saberei permanecer no amor ao outro, quando tudo me pede para responder na mesma moeda? Ao longo da semana, podemos retomar de forma meditativa o Evangelho deste domingo, pedindo a Deus mais sinceridade nas nossas atitudes e ações, e rezar a oração de Salmo 122 para sermos clementes e compassivos como o Senhor.
As meditações aqui sugeridas podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus em dionianos.org e estão também disponíveis na página da Conferência Episcopal Portuguesa em conferenciaepiscopal.pt. Caminhamos para o final do programa Eclésia desta manhã. Relembro-lhe que todos os conteúdos da Igreja Católica podem ser acompanhados no portal de informação agencia.eclésia.pt. Mais tarde pode acompanhar também o programa 70x7. Hoje, pelas 17h50, o jornalista Henrique Matos mostra-lhe em que consiste a Missão País e que marca deixa nos jovens que nela participam. O programa Eclésia regressa aqui à Antena 1 amanhã com a jornalista Sónia Neves para lhe falar sobre inteligência artificial. Não perca de segunda a sexta pelas 22h45. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por ter estado desse lado. Tenha um excelente domingo. Uma ótima semana, desejamos-lhe sempre uma vida feliz.